Podcast Unesp.
As enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul após os temporais que assolaram o estado completaram um mês em 29 de maio. De acordo com a Defesa Civil, 172 pessoas morreram, 44 seguem desaparecidas e cerca de 629 mil tiveram que deixar suas casas. Além das vítimas fatais, 806 ficaram feridas. Outras cerca de 77 mil foram resgatadas. Ainda de acordo com informações do boletim mais recente, são aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas afetadas. E dos 497 municípios gaúchos, 475 foram impactados. O Lago Guaíba, que atingiu o pico histórico de 5,35 metros no dia 5 de maio, ficou abaixo da cota da inundação pela primeira vez no dia 1 de junho. O lago atingiu 3,57 metros, 3 centímetros abaixo da cota. Apesar da baixa, o Rio Grande do Sul mantém estado de alerta. O nível do lago ainda é considerado alto e muitos pontos das cidades gaúchas continuam alagados. E novas inundações frustraram a retomada do comércio em diferentes pontos neste início de semana. Porém, a tragédia deixa inúmeras sequelas pessoais, sociais e estruturais, as quais necessitam de reconstruções. A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, FEDERASUL, divulgou uma estimativa para a reconstrução da infraestrutura perdida no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. De acordo com a entidade, serão necessários de 110 a 176 bilhões de reais. A FEDERASUL levou em consideração os números do governo federal e do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e disse que nos últimos 30 anos, cerca de 20% dos prejuízos nacionais com desastres climáticos estão concentrados no estado gaúcho. Fábio Augusto Vieira Reis, professor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do campus da Unesp em Rio Claro, comenta sobre os passos iniciais e os caminhos para a reconstrução de Porto Alegre e das cidades mais afetadas no estado do Rio Grande do Sul.
A reconstrução das áreas afetadas gravemente pelas inundações agora em maio de 2024 no Rio Grande do Sul dependerá basicamente de um planejamento estratégico muito bem estabelecido entre os municípios, o governo estadual e com apoio do governo federal, considerando as áreas de risco, que muitas já foram mapeadas nas cidades pelo Serviço Geológico do Brasil. Mas, nesse planejamento estratégico, né, que vai levar aí, vários anos para ser implantado, considerando o tamanho do estrago que ocorreu em várias cidades ao mesmo tempo, dependerá de um fluxo contínuo, do mínimo aí de 10 a 20 anos de recursos para reconstrução, né, na verdade, de vários bairros nessas cidades afetadas. Né. E em paralelo, também obras, né, associadas à construção e recomposição dos diques e das barragens que foram rompidas, para que haja a possibilidade, né, de as áreas que foram afetadas de forma menos grave, que continuem naquele local, mas com mais segurança, e que as obras, né, de contenção na forma de diques e bombas realmente seja mantido a manutenção, que verificou-se que houve um grave erro aí nessa questão, principalmente em Porto Alegre, né? Então, vai depender muito realmente de uma união entre Estado, municípios afetados e com injeção de dinheiro da União, para que haja uma reconstrução aí de médio e longo prazo de todas essas regiões afetadas. Agora, no curto prazo, realmente, o que se pode fazer é a questão do pagamento de aluguel social, né, para que as pessoas que perderam tudo, que possam rapidamente se realocar numa outra residência, em outra parte da cidade ou em outra cidade, e talvez a construção, né, de casas provisórias, como está previsto em alguns municípios.
Reis sinaliza pontos sobre as questões geológicas da região.
Na questão geológica, em termos de processo geológico, nós temos que dividir aí a área em duas em duas porções, né? A região serrana, que foi afetada muito fortemente pelos processos de escorregamento em encostas e corridas de detritos, que foram os processos que mais mataram, né, nesse evento no Rio Grande do Sul. E nesse caso específico, são condições normais, né, de você ter processo de escorregamento, mas não nessa intensidade como ocorreu. A intensidade foi muito grande, né, pela quantidade de chuva que ocorreu e pela saturação do solo, que acabou ocasionando a liquefação, né, de vários pontos do material, né, das encostas em várias regiões, criando, né, escorregamentos de grande porte que nunca tinha sido visto na região. Então, nesses casos, há necessidade específica de obras de contenção, né, e a relocação e a mudança de projeto de várias estradas, BRs, que cruzam essa região com construção de novas estradas mais seguras, né, e que possam realmente ter um desenvolvimento ali associado com as condições de declividade dessas regiões, né? Então, possivelmente, obras nas principais BRs associadas a túneis e grandes viadutos, com os modelos tecnológicos mais modernos de rodovia, né? Que nessas regiões aí não tinham, eram estradas antigas, né, que seguiam basicamente a topografia da região e que são muito mais suscetíveis a esse processo. No caso das regiões mais da confluência dos rios, ali na Baixada, na planície, nas grandes planícies ali do Rio Grande do Sul, principalmente próximo de Porto Alegre, Canoas e próprio Pelotas, né, na saída ali da Laguna dos Patos, você tem, então, a situação mais associada às grandes inundações. E a dificuldade dessa água abaixar devido às próprias condições geomorfológicas que ocorrem ali no que chamamos de Lagoa dos Patos ou Laguna, né? Porque há simplesmente um único canal de saída dessa água que ficou retida, né, nessa porção pelo volume muito grande e acabou atingindo essas regiões mais planas, né, da planície de toda a região. Então, nesse caso, especificamente, as condições geomorfológicas foram as mais importantes aí no condicionamento dos processos, tanto na região serrana, né, devido às declividades, como na região mais da planície. E a chuva, né, intensa que gerando esses processos aí e a grande quantidade de concentração e de saturação dos solos em todas as regiões.
Aeroportos, rodoviárias, estádios, pontes, hospitais, entre outras grandes construções, foram abaladas. Nesse contexto, o professor da Unesp sinaliza como pensar nessas grandes reconstruções.
Para cada obra, né, você tem que ter uma solução específica, não dá para generalizar aí para vários tipos de obra. No caso, por exemplo, dos aeroportos, principalmente do aeroporto de Porto Alegre, que está numa região de um grande aterro ali na planície, efetivamente tem que se estabelecer obras de diques de contenção, né, para proteger toda essa região, associados com estruturas de bombeamento que mantenham a manutenção ao longo do tempo, né? Então, isso possibilitaria aí a continuidade do aeroporto nessa região, mas que realmente tenha um plano emergencial para situações de chuvas extremas, né? Nos casos das rodovias e pontes, o que está sendo muito discutido, né, no caso especificamente das pontes, é utilizar estruturas que estejam mais integradas à rocha e que tem uma estrutura apoiada, né, integralmente nas partes laterais da travessia, né, integralmente dentro da rocha. Existem tecnologias e técnicas para isso, e que possibilitaria, então, uma resistência maior dessas estruturas. Mas, claro, o ideal seria repensar a posição dessas pontes considerando, né, eventos onde haja uma elevação tão grande assim da drenagem. E para fazer isso, você tem que fazer a relocação efetivamente de algumas porções das rodovias, porque essas rodovias elas seguem a técnica, né, antiga de seguir pelas curvas de nível para cortar as áreas serranas, né? Então, essa questão tem que ser rediscutida no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque já existem técnicas que, num primeiro momento, são mais caras, que são túneis e grandes viadutos para cortar essas regiões serranas, como é o caso, por exemplo, da rodovia Imigrantes em São Paulo e da Nova Tamoios, né, também no litoral de São Paulo, que utiliza basicamente túneis e viadutos. São obras mais caras, num primeiro momento, mas que ao longo do tempo se paga, por quê? Porque elas são menos afetadas a esse processo, ou seja, tem menos problema com manutenção e principalmente com acidentes, né? Então, você dá mais segurança para o usuário e, em casos extremos, de eventos extremos, realmente você tem uma segurança maior e acaba não inviabilizando, né, a circulação de veículos, como está acontecendo nesses eventos extremos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, né? Então, você veja que o prejuízo ao longo prazo compensa o investimento no curto prazo, né? Então, realmente, algumas rodovias têm que ser repensadas nesse sentido. Agora, essas áreas que estão em áreas de associadas à inundação, em áreas de risco, seja da inundação, seja associadas a escorregamentos na região serranas, como hospitais, escolas, realmente são estruturas que não devem ficar em regiões de risco, né, que tenha risco muito alto ou alto, né? Então, essas estruturas, essa infraestrutura da cidade, ela tem que ser alocada para áreas já mapeadas, que a maior parte dessas cidades tem mapeamento de risco, para regiões que efetivamente você tem um risco médio ou baixo, para esse processo.
O geólogo alerta sobre as condições das barragens que se encontram em situações de risco.
Algumas barragens realmente foram bastante afetadas nesse processo, né? Com o escorregamento das ombreiras. A ombreira é a parte lateral dessas barragens, que onde você une a barragem, o maciço da barragem de concreto ou de solo compactado com a lateral, né? Então a gente chama isso de ombreira. Em algumas delas ocorreu escorregamento, deslizamento de terra e afetou totalmente a estrutura da barragem. Então algumas barragens vão ter que ser reconstruídas, né? Basicamente, vai ter que ter uma reconstrução da barragem, porque a ombreira e a fundação, as ombreiras, né, e a fundação são as porções mais importantes das barragens em termos estruturais, né? E quando você tem um processo que afete essas estruturas, realmente você precisa reconstruir a barragem, a estrutura, porque ela foi afetada não somente no lateral, mas possivelmente até a fundação. Então isso precisa ser avaliado por engenheiros e geólogos, né? Existem técnicas para você fazer isso e avaliar a situação de cada uma barragem caso a caso, né? Essas barragens que foram afetadas, efetivamente o reservatório de muitas delas a água já desceu, né? Já está jusante, já passou pelo barramento, né? Então o que ocorre pode ser uma chuva intensa, uma nova chuva intensa, né, que possa afetar ainda mais a estrutura que já está precária dessas barragens, né? Mas efetivamente agora é pensar na reconstrução de algumas, né, porque elas ajudam no processo de controle de cheia e também algumas produzem energia. Então precisa reavaliar, né, a finalidade de cada uma dessas barragens.
Mediante ao novo cenário, algumas cidades já vão ser construídas em lugares diferentes. Reis explica como devem ser as análises de solos e demandas para que ocorra um processo de reconstrução adequado e seguro.
Quando nós realizamos estudos para verificar a adequabilidade do solo, da rocha e de todo o subsolo daquela região para ocupação humana, nós dividimos as áreas em unidades, né, e mapeamos essas unidades considerando as características, né, de comportamento geotécnico, ou seja, como aquele subsolo e aquele relevo vai se comportar em relação ao tipo de ocupação que você vai fazer no local. Por exemplo, se é um bairro residencial, você tem determinadas demandas para o subsolo, né? Se é, por exemplo, uma área industrial, você tem outros tipos de demandas que se há solicitação em relação ao subsolo, né? Então, por exemplo, uma área industrial, onde há possibilidade de contaminação do solo da água subterrânea, você tem que procurar regiões que têm baixa permeabilidade, que não haja possibilidade de contaminação do subsolo, que tenha alta capacidade de suporte devido às estruturas que vão ser construídas ali. Então, para cada situação, você busca o melhor subsolo, vamos dizer assim, que tenha características geológicas, geotécnicas, de comportamento para essas solicitações, né, que esse uso vai se fazer dessa área, né? Então, por exemplo, a principal questão é fazer um mapeamento geológico geotécnico, descrever toda, né, e caracterizar todo esse subsolo e o relevo, assim como os processos que ocorrem. E a partir disso, né, a partir desse mapeamento, você define o tipo de ocupação. Se é uma ocupação residencial, se é uma ocupação residencial e comercial, se pode fazer prédios, né, e o porte dos prédios, se é uma ocupação industrial e assim por diante. Então, o mapeamento geológico geotécnico é fundamental para que você defina, né, dentro de um plano diretor de um município, e nesse caso, que é um caso emergencial, né, a realocação de grandes áreas de municípios, você faça isso para realmente procurar a região que seja mais adequada para aquele tipo de ocupação.
Pesquisador da Unesp também destaca que os estados brasileiros não estão preparados para enfrentar grandes eventos climáticos.
A tragédia do Rio Grande do Sul mostrou que o Brasil não está preparado, com planos de contingência ou plano de emergência, como queiram chamar, e associado a grandes ações de evacuação para eventos extremos, né? Então, isso ficou muito claro: o governo estadual não estava preparado, a população não foi treinada, não havia um plano para receber essa população que estava saindo das áreas alagadas, das áreas com escorregamentos na região serrana e nas áreas com inundação na região das planícies. Então, demonstra que realmente os estados precisam pensar nisso, junto com as defesas civis estaduais, e estabelecer planos estratégicos, né, de emergência para grandes áreas em eventos extremos, como ocorreu no Rio Grande do Sul. Por exemplo, se esse evento do Rio Grande do Sul, a quantidade de chuva tivesse ocorrido no litoral de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ou na região serrana do Rio de Janeiro, com certeza estaríamos falando de mais de 10 mil mortes. Então vejam que a tragédia poderia ter sido muito maior dependendo do local onde essa chuva ocorresse, né? Então isso demonstra a necessidade enorme que o Brasil tem, e rápida, né, e urgente, para que desenvolva grandes planos de emergência e comece a atuar com planos de longo prazo para prevenção desses eventos extremos, né? Porque, por exemplo, no caso do litoral de São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, são áreas que têm serras, né, associadas à Serra do Mar, principalmente, com praias, com áreas de planície muito próxima à linha de costa. Então, quando ocorrem grandes eventos pluviométricos nessas áreas e associados a grandes escorregamentos, corridas de detritos e inundação, você pode inviabilizar a saída das pessoas da localidade, né, e ocasionar uma tragédia ainda maior. Então, isso demonstra efetivamente que os governos estaduais, e aí reforço a necessidade de Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro e Estado do Paraná, principalmente, que são as regiões que há uma ocupação muito intensa da Serra do Mar, a necessidade de estabelecer planos de contingência, plano de emergência de grande porte para eventos extremos, pensando inclusive na evacuação de cidades, e grandes evacuações, né, nessas regiões. E estabelecer planos preventivos. Por exemplo, no estado de São Paulo, em 2023, ocorreu o evento em São Sebastião, né, que foi muito localizado, apesar de ter sido um evento pluviométrico muito intenso, foi muito localizado em algumas praias, não pegou todo o município de São Sebastião e também nem todo o litoral. Então veja o tamanho que a tragédia poderia ter sido se a chuva tivesse ocorrido como foi no Rio Grande do Sul, né, numa extensa área. Então, nessas regiões, a gente precisa, além desses planos de emergência, ações contínuas de obras de contenção, né, obras de prevenção das drenagens, como é feito no Japão, por exemplo, né, que no Japão eles constroem barragens para conter esses fluxos de detritos que ocorrem nessas regiões serranas, nas regiões antes de chegar na cidade, né? Nós temos um caso específico em Cubatão, que foi construído algumas barragens para contenção de fluxo de detrito da serra, numa única drenagem específica, que foi uma obra conduzida pela Petrobras devido ao evento da década de 80, que acabou afetando a refinaria Presidente Bernardes, e a Petrobras acabou realizando essa obra de contenção, né, que protege a refinaria e boa parte da bacia hidrográfica a jusante da serra na região próxima a essa refinaria. Mas existem outras várias drenagens que têm uma suscetibilidade grande a esse processo. Então, isso demonstra a necessidade efetiva dos estados repensarem suas políticas de habitação e de prevenção a riscos geológicos associados a eventos extremos, porque a consequência pode ser muito maior do que nós estamos vendo, e muito mais grave do que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul.
Reis finaliza explicando o que fazer para lidar com os novos tempos em que vivemos em relação às mudanças climáticas e seus respectivos impactos, além da necessidade de planejamentos urbanos.
Então, de uma forma geral, as cidades no mundo inteiro estão sendo afetadas, né? E o planejamento territorial, principalmente o planejamento urbano, ele precisa passar por uma adequação do que nós temos visto nos últimos anos, né? As cidades têm sido cada vez mais com uma ocupação intensa de agrupamentos, cada vez mais com uma densidade cada vez maior e não respeitando as drenagens, o fluxo da água, o escoamento da água, as encostas. Então, o planejamento urbano, ele tem que levar em consideração as condições de cada bacia hidrográfica, né? Tanto de relevo, tanto de associado aos processos de escorregamento e corridas de detritos, como na questão da inundação. Então, a resiliência das cidades, principalmente dos novos projetos, é fundamental. E aí vem um ponto importante, porque não é só a dependência do governo. O governo tem um papel muito importante na política pública, né? Na aprovação dos planos gerais, mas os projetos específicos das empresas privadas, das pessoas que fazem os loteamentos, né, que fazem os projetos, também tem que se adequar, porque há muito a pressão efetiva em cima dos órgãos públicos para que sejam aprovados os loteamentos conforme com projetos antigos, com tecnologias e com metodologias antigas, né? E que acabam não respeitando muito essa questão das drenagens, da situação da bacia hidrográfica, né? Então, efetivamente, isso precisa mudar, inclusive nos próprios planejamentos feitos por arquitetos, urbanistas, engenheiros, de uma forma geral. E não somente, né, colocar toda a culpa no poder público. O poder público tem a sua culpa, mas lembrando, né, quem fez os projetos de loteamento, né, foram pessoas, foram empresas privadas, foram arquitetos, foram engenheiros, que não são dos órgãos públicos.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.